Doutor, o senhor vem para falar a respeito. Eu não sei nem. Ainda bem que é o senhor que vai falar. O caso do pastor André Valadão.
Ah,
Aquela,
muito
aquele
grave.
vídeo falsificado de uma intimação do TSE.
Letícia, é lamentável tudo isso que está acontecendo, né? E a gente está vendo acontecer, independentemente de quem é o beneficiário disso, né? Várias pessoas estão fazendo isso simultaneamente. Isso é uma demonstração de que o processo eleitoral brasileiro ele está andando por caminhos que a gente nunca imaginou e também nunca desejou, né? A gente sabe que tem muita gente séria cuidando disso, mas parece que o ambiente hoje está sendo propício a tornar fake news e outros tipos de atividade criminosa como sendo a pedra de toque, né? O objetivo principal das pessoas que estão falando no momento sobre política no Brasil. O que se discute é exatamente isso, se é lamentável, né? Essa questão do pastor André é mais uma delas. Isso que ele está cometendo é um crime, né? É uma falsa comunicação de crime. Isso aí, a falsa comunicação de crime por si só, ela já é um crime, inclusive tipificado. Quero acreditar que ele vai ser acionado pelo Ministério Público Eleitoral e vai ter que responder isso. O grande problema é que a gente tem que ver isso reproduzido milhares de vezes, todo dia, e o que parece que vai acontecer, pelo menos até o dia das eleições, se não perdurar mais um pouco, né, Cacá?
É isso aí, doutor Gustavo. Doutor Gustavo.
E teve também uma outra situação que o TSE precisou desmentir, que foi de um vídeo, né, que estava circulando dentro do estúdio da Jovem Pan. Acho que foi no programa Pânico,
E daí
de que
espalharam
teria um
um
funcionário do
sensor.
um sensor do TSE recolhendo material
É,
e
absurdo.
acompanhando o programa. O TSE ontem mais uma vez teve que desmentir também.
Mas, Letícia, eu vou só pedir licença ao doutor Gustavo para a gente relatar, porque quem não acompanhou essa história do pastor André Valadão foi o seguinte: ele afirmou ter sido notificado e estava obedecendo uma determinação do TSE e estava ali se retratando em relação a afirmações que ele teria feito contra o ex-presidente Lula. Só que, primeiro, ele usava essa pseudo-retratação para fazer uma série de acusações a Lula e mais, ele não foi notificado, não havia notificação nenhuma, ele mentiu, por isso que o doutor Gustavo está aí falando que é uma falsa comunicação de crime. Como é que é, doutor Gustavo? Me desculpe, eu me perdi aqui.
Isso é uma falsa comunicação de crime. A falsa comunicação de crime, por si só, já é um crime tipificado, né? Porque você termina acionando o um aparato do Estado que vai apurar aquele fato. Então, quando você vai apurar um fato criminoso, que é um fato criminoso que não aconteceu, você está acionando, usando a máquina do Estado para apurar uma coisa que é falsa, né? Você está cometendo um crime contra a administração pública, que é o caso, né, dessa falsa comunicação de crime. E, Cacá, uma coisa que tem que se dizer e volta a se lembrar: a atividade da justiça eleitoral, no processo eleitoral, é como se fosse um juiz de futebol, né? O juiz de futebol, ele vai simplesmente entrar no processo para garantir equilíbrio durante o jogo. Não interessa, pelo menos não deve interessar para o juiz de futebol, se é o time A ou o time B quem vai ganhar a partida. Então, a justiça eleitoral, dessa forma, ela é provocada a atuar. Ela não atua por si só, ela não atua por vontade própria. Isso que o TSE vem adiantando, né, no sentido de resposta, tem que ser, o cumprimento tem que ser imediato, porque o processo eleitoral é um processo muito célere e cabe à justiça eleitoral, sim, isso não é abuso de autoridade, né, cabe à justiça eleitoral, sim, isso não é censura, ela cumprir e fazer cumprir as suas próprias resoluções. E as resoluções estão no sentido de melhorar, né, garantir o equilíbrio no processo eleitoral, e fake news é crime contra o sistema eleitoral. Então, essas pessoas estão espalhando abuso, censura, eu tenho visto. Cacá, eu vi ontem um vídeo que me mandaram da Fernanda Montenegro, pegava um processo, uma fala da Fernanda Montenegro, recortavam a fala da Fernanda Montenegro e inseriam a propaganda que eles queriam em favor de tal candidato ou em detrimento de tal candidato. Como se a Fernanda Montenegro estivesse falando aquilo ou confirmando ou conectando aquilo. Isso é crime, em vários sentidos. Crime contra o sistema eleitoral e crime, inclusive, do uso indevido da imagem da pessoa. Você não sabe se ela é a favor do candidato A ou a favor do candidato B, você não pode usar a imagem da pessoa assim. Então, as pessoas perdendo a noção, estão cometendo crime atrás de outro. Crime quem faz, crime quem divulga e crime quem repassa, né? Então, as pessoas não têm noção disso. Não adianta de querer construir um país sério a gente abusando de práticas criminosas, a pretexto de eleger A ou de eleger B. Isso é crime.
Doutor Gustavo, só para a gente encerrar, eu sei que o senhor está aí quase embarcando, é rapidinho. É, nós tivemos ontem a ministra do TSE, Maria Cláudia Buchaneri. Ela tinha concedido uma série de direitos de respostas para a campanha do ex-presidente Lula, ela suspendeu e encaminhou para o Pleno. Eu tinha falado aqui o seguinte, pela celeridade e pela velocidade com que a Justiça Eleitoral age nesse período, é de se esperar que essa decisão saia rapidamente, não?
Sim, o TSE e os TRF, eles ficam de plantão durante, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo agora, é plantão 24 horas. Quer dizer, as sessões são marcadas quando houver necessidade de selo, né? Uhum. E isso está mostrando que a necessidade de selo é quase que todo dia ou a toda hora, ou pelo menos duas vezes por dia, para decidir esse tipo de questão. A Justiça Eleitoral é preparada para isso, é um trabalho imenso que acontece, um trabalho estafante, mas ele é necessário. E exatamente quem tem que fazer isso é o TSE, dentro da área de competência dele, e os tribunais regionais eleitorais, dentro das suas áreas de competência. É isso, provavelmente, será decidido hoje ainda pelo TSE.
Só para encerrar, eu quero falar aqui em nome de Letícia Cardoso, ela me pediu para fazer essa declaração, e Letícia está aqui cumprimentando o doutor Gustavo efusivamente pelo título da última quarta-feira. Ela está toda feliz com esse título, doutor Gustavo.
E nós muito felizes pela ajuda que a gente recebeu do nosso co-irmão Vasco da Gama, agora passando por um momento meio delicado, pelos dois jogadores que bateram bola, um bateu a bola em cima do teto do Maracanã e o outro no travessão, né?
Eu acho que tem um voo te esperando, doutor Gustavo. Eu acho que tem um avião te esperando, viu? Só tá faltando o senhor embarcar nesse avião.
Um abraço, doutor Gustavo.
Bom final de semana.
Bom final de semana para toda a família Band News.